Eu acho que a gente nunca viu as estatais tão baratas e tão baratas em relação à média do mercado como um todo. Eu acho que você tem uma combinação rara de balanço forte, valuation barato e um potencial de distribuir muito dividendo. Para quem gosta de dividendo, acho que tem essa chance.
Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe. Olá, ouvinte do Invista com Thiago, eu sou o Lucas Goldstein e este podcast se chama Invista com Thiago por causa da presença do Thiago Reis, fundador da Suno Research. Olá, Thiago!
Sempre excelentes convidados. A gente costuma trazer convidados aqui para debater os mais variados temas que fazem sentido para um investidor de longo prazo. E hoje não é diferente, temos um convidado especial, certo, Lucas?
Exatamente, temos o Marco Freire da Kinea. Olá, Marco!
Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje.
Primeiramente, Marco, quero saber o que, que você faz na Kinea e o que aconteceu na sua carreira, na sua trajetória até chegar a este ponto.
Eu adicionaria aqui para explicar o que é a Kinea também.
A Kinea é uma empresa de investimentos independente, que tem hoje 13 anos de história e é uma das maiores empresas de investimento independente do Brasil. Então, ela atua em vários tipos de investimentos, só faz investimentos, é importante dizer aí, Lucas, Thiago, os ouvintes, a gente faz investimento em várias áreas diferentes. Tem a área de investimento no mercado imobiliário, tem a área de investimento que a gente chama de private equity, né, que compra participações de empresas que não estão listadas em bolsas, tem investimento também em infraestrutura, e tem a área que fica comigo, que a gente chama de fundos líquidos, que vão envolver aí todos os fundos mais tradicionais, são fundos de multimercados, renda fixa, fundos de ações, fundos de crédito. Essa área que eu toco na Kinea, que atualmente tem algo como 37 bilhões de reais de patrimônio, que está sob minha gestão e do meu time. Minha carreira foi sempre fazer investimento, então estou nessa jornada aí há um bom tempo tentando selecionar bons ativos para comprar e bons ativos para vender. Comecei minha carreira depois de estudar economia em Boston. Depois disso, fui na Franklin Templeton, chefe dos fundos multimercados de renda fixa, e estou aí há mais de 6 anos na Kinea, construindo esses fundos multimercados, renda fixa, de ações e de crédito.
Fala um pouco mais do dia a dia da sua área, Marco.
Eu não tenho muita rotina, né, Thiago? O que tem de rotina são as reuniões, mas assim, todo dia surgem coisas diferentes para a gente debater e para a gente tentar estudar. Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer é achar bons ativos financeiros. Então, como é muito amplo o que a gente pode investir, a gente tem divisões em vários times. Então, vai ter um time que vai olhar as oportunidades do mercado de renda fixa brasileira. Então, nesse time, a gente vai estar discutindo, bom, o que a gente acha que vai acontecer com a inflação no Brasil, o que a gente acha que vai acontecer com o mercado de juros, vai subir ou não vai subir, é para ter juros, não é? O que a gente acha também que vai acontecer no mercado de dólar, que aí já entrando no segundo time que vai falar do mercado de dólar, a gente acha que o dólar sobe, não sobe. Aí a gente vai também ter o pessoal que faz bolsa aqui no Brasil, e a gente vai discutir as empresas. Bom, tem boa oportunidade na Petrobras depois dessa queda que teve com essas declarações do Bolsonaro, com essas mudanças do Bolsonaro, não tem. Tem já acha da Vale, da Magazine Luiza. E tem também o pessoal do time que vai olhar internacional. Então, vai olhar os mercados de commodities, como petróleo, como cobre. É para comprar, já subiu muito, ou ainda é bom tá investindo. E nas ações internacionais, a gente gosta das ações do Google, do Facebook, ou a gente prefere estar mais em ações europeias, e como é que a gente faz a composição disso com risco de moeda, a gente quer estar mais no moeda no real aqui, no dólar, no euro. Então, basicamente, a gente tem 8 times de gestão, onde cada time de gestão vai estar olhando o mercado específico, e nosso trabalho é dia a dia, de estar olhando as notícias que estão acontecendo de economia, as notícias de política, as notícias da empresa, e estar sempre reavaliando para tentar achar boas oportunidades para comprar ou vender nesses ativos que eu estou citando, para tentar com isso, ao longo do tempo, bater o CDI. Então, como eu falei, é bem dinâmico, porque as notícias vão vindo, você vai tendo se adaptar ao longo do tempo. A gente está sempre nesse debate, então a rotina é bastante ler, fazer estudo, tentar entender o negócio da empresa, tentar entender o que está acontecendo com a economia do país. E você fazendo esse estudo, você lendo, você discutindo o seu time de análise, você olhando o preço do mercado para ver se o preço está atrativo e vai gerar um bom retorno assimétrico, você conseguir, com o tempo, fazer bons investimentos para o cliente. Então, esse aí é o nosso dia a dia.
Quais as oportunidades que você está vendo no momento aí? Estamos em março de 2021.
No mercado internacional, a nossa principal posição é uma posição para que a gente vai, ao longo do tempo, ter mais pressão de aumento de taxas de juros nos Estados Unidos. A gente acha que a curva de juros americana vai ter um aumento das suas taxas. Por que disso? Basicamente, a gente está vendo um cenário onde, com a vacina vindo rápido na economia americana, você já teria um desemprego bem normalizado. A gente está falando algo como 4,5% no final do ano. 4,5% é um patamar, quase um dos menores patamares dos últimos 50 anos. Então, é um desemprego bem baixo na economia americana. E você chegou nessa economia com a vacina, já iria normalizar, já iria gerar emprego, já diminuir a taxa de desemprego, você colocou um estímulo fiscal que você nunca viu antes. Está discutindo nesse momento no Senado americano um pacote de 1,9 trilhões de dólares, depois de você ter feito 900 bilhões de dólares no final do ano passado. Você soma esses dois pacotes, está falando mais de 10% do PIB americano de estímulo. É um estímulo que você só viu no período pós-guerra, sendo que, no caso do momento atual, onde você já está superando o vírus através da medicina, através da ciência, você está fazendo um pacote que nos parece em demasia. Então, a gente acha que esses juros americanos vão ser pressionados por esse pacote, porque esse pacote vai fazer a economia crescer demais, vai ter pressão inflacionária, esses juros lá fora vão abrir. A gente também tem bastante investimento no exterior em ativos cíclicos, que se beneficiam dessa recuperação da economia mundial, né? Então, se o mundo vai ter vacina, se o mundo vai ter um fiscal dos Estados Unidos bem expansionista, o mundo vai crescer. Então, a gente compra ativos se beneficiam desse crescimento, que a gente chama de ativos cíclicos. Então, a gente tem exposições principalmente em ações de empresas desses setores. Então, serviços financeiros, a gente tem investimento em ações e serviços financeiros pelo mundo, por exemplo, ações como da Visa. A gente tem investimento em setores que foram afetados pela pandemia e que podem retomar de atividade, como restaurante, por exemplo, a gente tem a Blooming, que é a dona do Outback. A gente tem também investimento em ações do setor de lazer, como a Booking, que a gente acha que quando depois da vacina as pessoas vão voltar a viajar internacionalmente. Então, a gente tem várias ações desse setor de serviços que a gente compra, de um lado, essas ações cíclicas e defende vendendo setores mais defensivos do outro lado. Então, a gente está falando de consumo não discricionário, de saúde. Então, assim que a gente está lá fora, e tem também posições compradas em commodities. Tá? Então, a gente está comprado ainda no petróleo, a gente está comprado em cobre. Então, essa é a cara do portfólio lá fora. De modo geral, exposição para crescimento mundial forte, via subida de juros, via ações de commodities, via ações de serviços financeiros e ações de reabertura da economia. Passando para o Brasil, a gente está um pouco menor atualmente no Brasil, a gente tem muito mais posições relativas do que direcionais. Então, se você olha a nossa exposição, por exemplo, no Kine Atlas, que é o nosso principal fundo multimercado, ela é só 5% comprada em bolsa aqui no Brasil. A gente tem muito mais exposição relativa, então a gente tem 20% do fundo de exposições compradas contra vendidas, a gente está mais relativos. O que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente gosta, é ainda o mercado de juros. Tá? Então, o mercado precifica que a Selic do Brasil vai subir dos 2% atuais para mais de 9% no final do ano que vem. Então, isso está na conta do mercado, um choque de juros de 700 pontos. E a gente acha que, na verdade, essa subida de juros vai acontecer, mas ela vai ser menor do que isso tudo está na curva. Então, ao longo do tempo, a economia ainda está fraca aqui no Brasil, a operação vai ser devagar nesse primeiro semestre, porque o vírus ainda está presente. Além disso, o desemprego está muito alto aqui no país, diferente dos Estados Unidos, o desemprego aqui está 14%. Então, com esse desemprego alto também, isso limita o potencial de alta de juros. O que a gente acha que vai ter que melhorar para esses juros não subir tanto como está na curva, é você ter um pouco de mais estabilidade, credibilidade fiscal. A gente acha que essa credibilidade fiscal ainda fica arranhada, mas ela tende a estabilizar no segundo semestre, conforme as vacinas começarem a melhorar a situação do vírus e conforme o mercado for vendo, na verdade, vai ter um programa como Bolsa Família ampliado, mas a gente não vai abandonar totalmente o arcabouço fiscal. Então é isso. Então é a posição de mais juros aqui no Brasil e posições relativas dentro da Bolsa aqui no mercado acionário brasileiro. A gente pode falar depois um pouco de setores aqui da Bolsa, a gente gosta, não gosta, tem umas outras discussões, mas eu acho que posso parar por aqui para depois a gente tocar a bola.
E para o Brasil, qual a sua visibilidade aí e qual a sua projeção para câmbio e juros?
A questão chave do Brasil é como a gente faz para retomar, ou pelo menos voltar a ancorar um pouco o fiscal, né, Thiago? Então, tudo que está acontecendo no Brasil, o juros não está subindo porque a economia está forte. O juros está subindo porque o dólar está subindo, que as pessoas estão com medo do fiscal. O dólar subindo, que as pessoas estão com medo do fiscal, a inflação sobe. Aí a inflação sobe, a gente vê isso, baixa no combustível, né? Aí baixa no combustível, dá problema social lá com os caminhoneiros, aí o Bolsonaro acaba tendo que intervir, isso dá mais ruído, e a gente entra numa bola de neve negativa, onde a falsa credibilidade fiscal pressiona o câmbio, que pressiona a inflação, que gera mais descontentamento social, e a gente entra numa espiral negativa. Então, para romper essa espiral, a gente vai ter que voltar a ter credibilidade fiscal. O formato, eu acho, de fazer isso, mais uma vez, vai ter que vacinar a população, então as pessoas precisam conseguir visualizar uma melhora da situação econômica com a vacina, e eu acho que, diferente do que algumas pessoas são mais céticos, a gente entende que ao longo aí dos próximos 3 a 6 meses vai ter uma melhora substancial, então o Brasil ele tem capacidade de fazer uma boa campanha de vacinação, então a gente vê aí 30% da população pelo menos sendo vacinada nos próximos 6 meses, e como esse 30% é justamente a população mais frágil, justamente a que tem maior alta de hospitalização, que é a população mais idosa, isso melhora muito a situação dos hospitais, então a gente está vendo, né, uma situação brasileira melhorando, mas de qualquer maneira vai ter pressão, como a economia vai estar fraca daqui a 6 meses, mesmo com a vacina, mesmo com a reabertura da economia daqui a 6 meses, vai ter pressão para gasto social. Isso não vai parar, porque o Brasil ainda vai ser um país com desemprego alto. Então, o que a gente acha que vai ter que acontecer é, a gente vai ter que desembocar desses auxílios que a gente está dando, que deu ano passado, e desse auxílio emergencial que a gente vai voltar a dar esse ano, num programa mais permanente. E é esse programa mais permanente que a gente imagina, é o aumento do Bolsa Família, feito dentro do teto de gastos. Se isso acontecer, a gente acha que a situação fiscal acalma, e a situação fiscal acalmando, a gente tende que o juros sobe menos do que está na curva, e que o dólar tende a dar uma arrefecida. Então, a gente está falando de uma Selic subindo de 2% para algo como 5%, e não os 9% no final de 2022, como está na curva, mas é uma alta de 200, 300 pontos aí, base na Selic. A gente está falando de um câmbio saindo talvez dos 5,75 que está agora para uma coisa mais próxima, talvez de 5,30, mas dando uma acalmada quando você diminuir esse risco fiscal. E a gente está falando que esse ano vai ter uma inflação alta, porque todo esse choque de commodities, esse choque de câmbio, vão bater na inflação desse ano. Então, provavelmente, a inflação desse ano é mais próxima de 4,5%. É uma inflação aí acima do centro da meta desse ano, mas por choques temporários, tem bastante a ver com câmbio, com commodities, e conforme essa credibilidade fiscal ela retome, esses choques tendem a passar e tendem a fazer um cenário para 2022 de inflação mais controlada. O PIB ele cresce esse ano, até pelo efeito estatístico, né? A gente acabou de divulgar hoje o dado do PIB brasileiro. A gente terminou o quarto trimestre o PIB do ano passado caiu 4,10%, né? Mas, na verdade, no quarto trimestre do ano passado, a gente só estava 1,1% abaixo do quarto trimestre de 2019. Então, você vê, na média do ano passado, a gente caiu 4%, mas na ponta a gente já estava caindo só 1%. Então, mesmo que a gente fique meio que parado nesse nível, dá mais de 3,5% de crescimento para esse ano, só desse efeito de ponta que estava mais forte vis-à-vis da média de PIB do ano passado, que foi mais baixa. Então, a gente está imaginando que a gente vai ter uma recuperação bem problemática nesse primeiro semestre do ano, por causa do vírus. A gente vê o vírus pegando a atividade econômica no primeiro semestre, e também toda essa confusão fiscal também pega na confiança na atividade econômica no primeiro semestre. No segundo semestre, com a vacina e com vindo a vacina, melhorando um pouco a percepção fiscal e as condições financeiras também, a economia dando uma melhorada, o país volta a crescer um pouco mais forte. Então, a gente deve estar falando aí um número para o ano mais próximo de crescimento, de 4%. Acho que é um número que a gente tem na cabeça.
Falando de inflação americana, qual que é a sua projeção para este ano e ano que vem?
Nos Estados Unidos, as pessoas olham menos a inflação total e elas olham muito o núcleo de inflação, né? Porque é isso que o Banco Central americano, o Fed, ele olha na hora de tomar suas decisões. Ele olha particularmente uma medida que eles chamam de core de PCE, que é esse núcleo dessa inflação. Essa medida, a gente teve mais de 20 anos que ela raramente passou 2%. A gente acha que esse ano a gente pode ter o primeiro ano onde ela vai ficar acima de 2%. Então, apesar do número não ser alto, ele é quase uma mudança de paradigma. A gente vive mais de 20 anos que ninguém acredita que a inflação americana pode voltar. E por ninguém acreditar que a inflação americana pode voltar, as pessoas não imaginam que os juros americanos vão subir tão cedo. O próprio Banco Central americano fala que só vai subir em 2023. A gente acha que esse processo pode ser bem mais rápido. Então, vai vir essa bazuca fiscal. A gente está falando, mais uma vez, de mais de 10 pontos do PIB de estímulo fiscal. É muito dinheiro. São trilhões de dólares de estímulo fiscal. Uma economia que já vai ter o impulso da vacina. A gente acha que isso vai pressionar, isso vai ter volta da inflação de serviços, que ela volta porque tem a reabertura da economia, então toda essa inflação que estava represada de setores mais ligados ao lazer, eles tendem a voltar. Você está tendo pressão no mercado imobiliário, que em algum momento vai voltar a pressionar a inflação no mercado imobiliário. E a inflação de bens, que é a inflação que nunca subiu na economia americana, por causa de todos esses fenômenos de globalização, desse fenômeno de produtividade, fenômeno de Amazon, etc., a gente acha que vai estar pressionado, que está faltando muita coisa no mundo. Então, por exemplo, hoje a gente não está conseguindo produzir um carro como deveria porque não tem semicondutor para fazer os veículos. Está faltando semicondutor, está tendo que parar de produzir carros. E não é só o carro que está faltando, tá? Então, a demanda mundial voltou muito mais rápido que planejado. Com o estímulo fiscal americano, a demanda vai voltar mais rápida ainda. Então, a gente entende que isso também vai pressionar a inflação de bens. Então, mais uma vez, assim, o número pode não parecer muito alto, mas eu acho que o núcleo da inflação americana vai ser acima de 2%, que é uma mudança de paradigma. E eu acho que o que a inflação total americana, como também está sendo pressionada pelo petróleo, está sendo pressionada também por alimentos, ela bate acima de 4% no ano.
E o fiscal, tanto no Brasil quanto lá fora, preocupa?
Preocupa. A diferença é que o fiscal aqui preocupa e o mercado se preocupa também. Nos Estados Unidos, o fiscal me preocupa e o mercado não está preocupado ainda. Então, acho que essa é uma diferença bem importante para a gente ter na cabeça. Então, assim, a gente teve uma crise coronavírus, que foi uma crise bastante intensa, onde todos os governos se endividaram para poder socorrer a população durante esse período difícil. E era natural que assim fosse. Qual que é a diferença? É que quando o Brasil fez isso no ano passado, o mercado falou, bom, é o Brasil, esse é um país emergente, é um país que já tem uma dívida alta, a gente entrou a crise com uma dívida já de mais de 80 pontos do PIB. Então, o mercado falou, opa, eu não confio nesse país para se endividar, acho que esse país não vai conseguir corrigir as contas no futuro, eu vou exigir um prêmio dos ativos financeiros para financiar esse país. Então, como a gente era sem credibilidade, o mercado foi lá e falou, opa, você pode botar os juros a 2%, mas a taxa de juros que o Tesouro vai se financiar vai ser bem acima disso. Então, hoje, uma taxa de juros longa do Tesouro Nacional ela é acima de 8%. Então, ninguém financia o Brasil uma taxa baixa de 8% para um prazo mais longo por causa da dúvida fiscal. Nos Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos fez um pacote fiscal muito maior do que a gente. É só para dar um parâmetro. A gente está discutindo aqui no Brasil agora fazer um novo programa de auxílio emergencial de alguma coisa como 50 bilhões de reais. E o mercado, como vocês estão vendo, está super preocupado, o câmbio batendo 5,75, a curva de juros subindo, a bolsa caindo. Os Estados Unidos está fazendo 1,9 trilhões de dólares. Mais uma vez, 50 bilhões de reais no Brasil, algo como 9 bilhões de dólares contra 1,9 trilhões de dólares. Mas a economia americana, o mercado tem credibilidade, acho que de alguma forma a economia americana em algum momento vai voltar a ajustar as contas públicas. Então o mercado exige uma taxa de 10 anos da economia americana abaixo de 1,5%. Acho que o mercado talvez seja excessivamente pessimista com o Brasil e excessivamente otimista com os Estados Unidos. Acho que a taxa americana de juros vai ser pressionada para esse fiscal. Os governos eles só começam a se mexer para controlar o fiscal quando o mercado começa a mostrar dificuldades no financiamento desse montante de dívida. Então, a gente entende aí que essas taxas americanas vão subir conforme as preocupações com o fiscal americano forem aumentando, porque esse nosso pacote fiscal americano nos parece fora de proporção. E aqui no Brasil, já está todo mundo muito preocupado com o fiscal, a gente também compartilha essas preocupações, a gente acha também que já está indo ao ponto de achar que o Brasil pode novamente cair num ciclo superinflacionário, né, discutindo de novo hiperinflação, discutindo o caso da Argentina, que a gente acha que não vai ser igual no Brasil, porque a cicatriz do período da Dilma Rousseff ainda está muito recente, então a memória do Bolsonaro, é na memória de quando aumenta o gasto público, da inflação, dá juros, dá descontentamento da classe média. Então, a gente não acha que o presidente vai optar por esse caminho de seguir expandindo muito o gasto fiscal. A gente acha que, na verdade, a coisa tende a estabilizar por aqui e até começar a melhorar conforme passar o tempo, enquanto nos Estados Unidos a gente acha que vai começar a piorar em relação aos preços atuais do mercado.
Me veio um artigo da Bloomberg sobre a principal métrica de valuation de mercado do Warren Buffett, a capitalização de mercado das ações americanas sobre o PIB. Tem uma frase do Buffett que é: tenha medo quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros têm medo. Você acha que é o momento de estar com medo perto da ganância alheia, uma vez que essa métrica do Buffett está atingindo um record high?
A gente faz dinheiro no mercado financeiro, muitas vezes não é quando o cenário está muito bom, é quando o cenário vai ser melhor do que as pessoas imaginam. Então, muitas vezes, quando a coisa está muito negativa, é o momento de estar comprando, que você compra barato, e com isso você tem uma boa chance de retorno na frente. Quando tem muito otimismo, muitas vezes é hora de você sair da frente, porque as coisas estão caras, e qualquer choque não antecipado, você vai perder dinheiro, porque você não tem nenhuma margem de segurança no preço do seu ativo financeiro que você está comprando. Essa frase eu acho que é fantástica. Falando, explicando um pouco por que isso está acontecendo, né, por que a capitalização dos ativos no mundo está tão alta? O que explica isso é o nível dos juros mundial. Então, o que aconteceu nos últimos 30 anos no mundo foi cada vez juros e juros e juros mais e mais baixos. Quando os juros estão muito baixos, e aí os Estados Unidos, né, nem o que mais chama atenção, que chama atenção até mais a Europa, a Alemanha se financia por 30 anos a juros de zero. Então, quando você consegue ter juros de zero por 30 anos na Europa, no Japão, na Suécia, próximo de zero, né? Na Suíça, nos Estados Unidos, um pouco acima de 1% a 10 anos, 2% em 30 anos. Quando as taxas de juros são muito baixas, isso tende a fazer os preços das ações subirem muito. Por quê? Porque as ações nada mais são do que você comprar uma participação numa empresa. Essa participação numa empresa vai te dar lucro todo ano. Para você saber quanto vale hoje, você tem que pegar os lucros que você acha que essas empresas vão te dar e descontar pela taxa de juros. Se a taxa de juros é mais baixa, você, esse valor desses lucros vale mais hoje. Então, conforme as taxas de juros foram baixando, você fez os preços das ações subirem junto. Então, o preço da renda fixa está muito alto, porque conforme os juros foram ficando muito baixos, o valor dos títulos foram subindo. Conforme esses juros foram ficando muito baixos, os valores das bolsas mundiais foram subindo. Hoje, a bolsa americana negocia mais de 20 vezes lucro, que é um preço historicamente mais em torno de 15 vezes lucro que negocia a bolsa americana. A gente está negociando a mais de 20 vezes hoje, por exemplo. E também mexeu no preço de um ativo, que é o ativo talvez mais querido de todas as pessoas, que é o mercado imobiliário. Onde muitas pessoas têm sua poupança acumulada ao longo da vida é no mercado imobiliário, que elas foram comprando suas casas. Com juros baixando também, o preço das casas subiram também bastante. E a gente está vendo isso novamente. Isso está, inclusive, virando uma preocupação política, porque em alguns lugares, como na Nova Zelândia, as pessoas estão preocupadas com quanto está subindo o preço de casas e quanto isso pode ser ruim para a população. Então, o que tá, mais uma vez, o que eu estou querendo falar com vocês, o que está causando essa alta capitalização dos mercados em relação ao nível da taxa, em relação ao PIB, é o baixo nível de taxa de juros. Então, o segredo para a gente saber se isso vai continuar ou não é justamente a gente saber se a taxa de juros vai começar a subir ou não. E como eu falei aqui anteriormente, a gente tem a visão que essas taxas de juros mundiais vão começar a ser pressionadas para cima ao longo dos próximos anos. A gente acha que é insustentável esse nível de renda fixa mundial. Por que um poupador vai comprar uma renda fixa mundial perdendo dinheiro em relação à inflação? Então, você compra um dinheiro na Alemanha por 30 anos, o tesouro te paga zero e a inflação está lá, 1% ao ano. Então, ao longo do tempo, você vai perdendo todo o seu dinheiro. Então, a gente acha que com o nível de taxas atuais e com os governos gastando mais, as taxas de juros vão subir. Essas taxas de juros subindo, a gente acha que vai ter um período para ativos financeiros em termos de retorno prospectivo que vai ser mais baixo do que a média dos últimos anos. Então, a gente entende que os retornos de quanto está comprado em bolsa no mundo vai ser menor do que no passado, na renda fixa vai ser substancialmente menor do que no passado e potencialmente negativo, e isso vai acabar também diminuindo o potencial de apreciação que você vai ter em preço de casa. Então, sim, a gente acha que é o momento de você estar um pouco mais cauteloso, assim, não ter posições direcionais muito grandes aí nos ativos mundiais.
Queria saber o que você acha do Yuan, uma vez que a performance da China foi muito melhor no controle de toda essa crise, enquanto os outros países tiveram que destruir o fiscal. Você investe na China? Você investiria na China? O que você pensa sobre China?
Eu acho que sim. A gente gosta da posição no Yuan. A gente gosta de ter investido numa moeda onde os juros me compensam pelo nível da inflação. Quando o nível de juros é muito baixo em relação à inflação, eu vou perdendo o poder de compra de estar nessa moeda, né? Então, por isso, a primeira coisa que vai a favor da China em relação aos Estados Unidos é isso, porque lá os juros é acima de 3%, uma inflação que é mais baixa que a americana, com inflação abaixo de 1%. Então, você nota, os Estados Unidos está falando que a inflação já está 2% com nível com juros de zero, na China o juros está 3% com uma inflação de 1%. Então, o diferencial dos juros para a inflação na China ele é positivo em 2%, enquanto nos Estados Unidos ele é negativo em 2%. Então, a primeira coisa é que o poupador da China ele não está tendo seu dinheiro no tempo tomado pela inflação que vai te corroendo seu poder de compra. Então, a primeira coisa favorável a favor da China. A segunda coisa é que a China hoje está fazendo isso com uma preocupação com estabilidade financeira. Enquanto a política americana é uma política monetária para tentar cada vez mais gerar uma recuperação mais rápida, a China está me falando o seguinte, olha, eu entendo que ainda... crise ainda está um pouco com a gente, a economia não está totalmente normalizada, mas eu acho que a vacina vem aí e eu vou devagar. Eu quero tomar cuidado com a minha estabilidade financeira. Se eu cuidar da minha estabilidade financeira, acho que tem menos risco de bolha, e tendo menos risco de bolha, vai ter menos problema na minha economia no futuro. Então, está por isso que ele está sendo mais cauteloso, bem diferente do Banco Central americano, que está sendo bem mais agressivo. Então, também, na hora da moeda, a gente gosta dessa característica. E a terceira diferença gigante é o fiscal. Enquanto os Estados Unidos, como eu já falei aqui algumas vezes, que eu acho um ponto central na nossa conversa, está gastando literalmente trilhões de dólares, vai fazer um déficit fiscal esse ano maior do que 15% do PIB, a China está justamente fazendo o contrário. Falou, olha, eu fiz um pacote ano passado, esse pacote do ano passado ele foi necessário, porque você estava no meio de uma crise do coronavírus, essa crise está arrefecendo, eu preciso gastar menos agora. Que também é uma coisa que a gente gosta. Então, seja pelo fiscal menor, seja pelo juros pelo maior preocupação com estabilidade financeira, seja pelo nível dos juros alto em relação à inflação, a gente gosta, sim, do renminbi, a gente acha que é uma posição estrutural que faz sentido. E não estou nem entrando aqui no fato ainda que tem toda a história ainda da digitalização do renminbi, que é uma coisa importante, porque é a primeira moeda aí que pode... de grandes países que pode ser digitalizada, que vai poder, inclusive, aumentar a aceitação dessa moeda em relação ao dólar. Né? Atualmente, a maior parte das transações financeiras mundiais são feitas em dólar. A gente acha que, ao longo do tempo, essas transações financeiras, um pouco delas, vai passar para o renminbi, que vai ser, provavelmente, a primeira grande moeda a ser digital, e ela vai ser usada, principalmente, nesse hub da Ásia.
Você disse agora há pouco que está pouco comprado em Brasil. Se você fosse obrigado a investir em Brasil, 100%, em quais setores você investiria, mesmo não estando comprado com o coração, assim dizendo?
Sim, não, mas tem coisa que a gente gosta. Por exemplo, dentro da bolsa, a gente gosta das ações de commodities, por exemplo, Lucas. A gente acha que o setor de commodities é um setor que dá para ter, tá? Então, a gente gosta de Vale, por exemplo, a gente gosta das ações de papel celulose. Mesmo Petrobras está entrando num preço interessante, depois a gente pode discutir o caso específico de Petrobras, que é bastante, tem grande debate em torno dele, né? Mas então, de modo geral, ações de commodities a gente gosta, que ações de commodities elas estão localizadas aqui na Bolsa Brasileira, mas são ligadas ao crescimento mundial. Esse crescimento mundial está vindo forte, e essas ações são baratas ainda. Então, são ligadas ao mundo, e o mundo a gente vê ele é vigoroso, vem crescendo bem esse ano, está pagando um bom preço para essas ações, então a gente gosta dessas alocações nos setores de commodities da Bolsa Brasileira. Outro setor da Bolsa Brasileira que a gente acha interessante, você vai ter que ter mais paciência, mas que a gente gosta, é o setor de shoppings. Por que shoppings, né? Porque está fechando tudo novamente pelo coronavírus, né? Então a gente está vendo que está fechando pelo coronavírus, por estar fechando pelo coronavírus, as ações estão deprimidas, mas é aquela coisa até que você citou do Warren Buffett, né? Você compra quando tem medo. A gente acha que ao longo desse ano a gente vai vacinar contra o coronavírus, então a situação vai estar, no final do ano, substancialmente melhor do que está hoje. Então, justamente, eu tenho que pegar esse movimento atual, onde as pessoas estão com receio, onde as pessoas estão vendendo essas ações por causa da segunda onda do coronavírus, para acumular posições e preços baratos. Tá? A gente acha que o volume para os shoppings vai voltar depois, as pessoas vão continuar indo para o shopping. Aqui no Brasil, é quase um lazer você ir no shopping, em um restaurante, ou ir no shopping... num cinema, a gente entende que isso vai voltar ao longo do tempo e as ações estão em preços atrativos. Tá? Então, é outro setor também que a gente gosta. A gente também gosta um pouco do setor de rodovia, a gente também tem algumas empresas de serviços financeiros, então a gente compra algumas empresas que são no setor de serviços financeiros, que a gente acha que tem crescimento estrutural para vir aqui no Brasil. Então, essas empresas, elas estão, a capitalização do mercado brasileiro tem aumentado, essas empresas, alguma delas, tem aumentado o seu fluxo de investimento, então tem beneficiado dessa tendência, então também tem algumas alocações em serviços financeiros, como o BTG Pactual, como o PagSeguro, também tem algumas posições nessas empresas. Então acho que é um pouco por aí, tá? É principalmente commodities, um pouco de reabertura via shoppings e rodovias, e um pouco de serviços financeiros, porque depende menos da economia e depende mais de crescimento estrutural. E onde a gente está mais evitando é coisas dependentes do crescimento do Brasil. Porque apesar do número desse ano ser bom, a gente está vendo os juros subindo, a gente está vendo a situação econômica no primeiro semestre ainda difícil, e essas empresas não são, muitas delas não são baratas. Então, é uma combinação de preço que, versus risco que não nos parece atrativa no momento. Então, a gente é mais cauteloso nesses setores mais domésticos ligados à economia.
Você falou de Petrobras. Fala um pouquinho mais do que você vê desse case. Eu também sou otimista, principalmente nesse preço, né, no momento que a gente está gravando. Está R$ 21 aí na mínima dos últimos meses. O Bolsonaro tem se posicionado cada vez mais com as estatais, em particular com a Petrobras. E eu queria saber o que você está vendo nela de especial. Obviamente que deve ter muita coisa parecida com o que a gente está pensando aqui também, mas eu queria seu ponto de vista.
A primeira coisa, pensando na cabeça, tá? O valor da Petrobras hoje ele é menor do que no pior momento da Dilma. A gente não vê isso, porque o preço das ações ele é maior. Mas lembra que o valor total de uma empresa são as ações mais a dívida. E o que acontecia no final do governo Dilma, para botar mais ou menos um número, as ações da Petrobras valiam algo como 12 bilhões de dólares, se não me falha a memória, e a dívida valia algo como 110 bilhões de dólares. Então, você está falando que a Petrobras valia uns 120 bilhões de dólares no final do governo Dilma, sendo que era pouco para as ações, só 10 bi, e bastante para a dívida, que era 100 bi. A Petrobras hoje, ela vale menos de 100 bi de dólar. Sendo que aproximadamente é 50 bi de dólar nas ações e 50 bi de dólar na dívida. Então, o valor da Petrobras hoje, ela é, mais uma vez, menor do que no final do governo Dilma. Acho que a situação da Petrobras hoje é muito melhor do que era naquele período. Uma outra forma de ver é o seguinte, nesse preço que está, supostamente, tem discussão de eventualmente congelar os combustíveis ou ficar com o tempo parado os combustíveis, a Petrobras gera muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. A gente está falando que nesse nível de combustíveis, a Petrobras gera algo como, em um ano de caixa na empresa, 30% do valor das ações. Aqui a gente fala que é 30% do market cap, né, que é um fluxo de caixa em relação ao valor das ações de 30%. É muito dinheiro que a Petrobras está gerando nesse nível de preço. Então, para a Petrobras continuar caindo, você tem que acreditar o seguinte, tem que acreditar que esse montante de dinheiro que está entrando na Petrobras, o Bolsonaro vai mudar a administração da empresa, então mudou o presidente, agora quatro conselheiros estão saindo também, eles vão pegar esse dinheiro e vão fazer projetos que ao longo do tempo vão perder dinheiro. Então, não adianta nada a Petrobras gerar dinheiro se o management da Petrobras, se o conselho da Petrobras pegar esse dinheiro e investir em coisas que vão dar retorno negativo. Isso teve muito lá atrás, na época da Petrobras, quando a Petrobras fazia, por exemplo, refinarias que acabavam não sendo economicamente viáveis, por exemplo, né? Fazer isso foi um desperdício de dinheiro enorme aqui no Brasil. Comperj é um caso desse, né? Comperj é um lugar gigante, que a Petrobras botou mais de 10 bilhões de dólares e está lá largado sem ser concluído, né? Então, se essa empresa pública gerar esse dinheiro for utilizado para mais projetos, mais ou menos, não adianta nada ela gerar esse dinheiro. Mas eu acho que a gente está longe disso, tá? Eu não acho que o que aconteceu vai ser uma guinada de 180 graus na Petrobras. O que aconteceu foi, você tinha uma pressão no grupo, que é o grupo dos caminhoneiros, que é um grupo que poderia fazer uma greve e com isso colocar o presidente Bolsonaro numa situação bastante difícil. Bolsonaro teve que reagir anunciando mudanças. As mudanças ocorreram e provavelmente vão significar que o reajuste de preço da Petrobras vai ter que ser mais espaçado ao longo do tempo e mais suave, mas eu não acho que é uma mudança para também chegar a Petrobras agora e começar a usar a Petrobras como instrumento de desenvolvimento nacional, mesmo que isso gere retornos negativos. Tá? Então, por isso, eu acho que ao longo do tempo, aí nesse preço atual, pode abrir uma oportunidade nas ações da Petrobras. A gente já tem alguma coisa na ação da Petrobras e a cabeça, acho que talvez, é mais aumentar ao longo do tempo do que diminuir.
A minha percepção, não só da Petrobras, acho que vale a pena até estender para as outras estatais, até queria a opinião do Marco, é a seguinte, acho que o balanço das estatais está no melhor momento dos últimos 10 anos, as empresas estão num patamar de valuation muito semelhante aos piores dias da gestão da Dilma, e eu acho que nenhuma delas tem os mesmos planos de expansão que tinham no passado, né? Eletrobras construindo o Belo Monte, o Banco do Brasil fazendo aquela expansão de carteira de crédito monstruosa, a Petrobras construindo refinaria, comprando refinaria pelo mundo aí e tal, fazendo aquele o pré-sal e tal. Então, você tem projetos de crescimento muito menos auspiciosos, um balanço muito mais forte e valuations muito deprimidos aí, né? Cada uma das empresas aí na sua métrica. Então, está tudo aí muito próximo de 5 vezes lucro, né? Eu brinco aí do kit 5 vezes lucro, e empresas que hoje, apesar do que está acontecendo, ainda assim tem uma governança muito melhor, até pelo lado institucional, algumas leis que foram aprovadas, do que tinha no passado. E tem essa necessidade fiscal do governo federal. Eu acho que muitas dessas empresas tendem a pagar dividendos auspiciosos aí, vai, entre 10% a 20% nos próximos 12, 24 meses de yield recorrente, talvez, aí depende, obviamente, no caso da Petrobras, um pouco do balanço dela, mas as outras estatais são menos cíclicas. Então, acho que tem tudo para ser cases de dividendos e dividendos muito auspiciosos, tanto o Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. Eu até queria a opinião do Marco a respeito dessas outras duas empresas, ver se ele compartilha comigo essa questão aí, que está muito barata as estatais como um todo.
A gente compartilha. Eu acho que sim. A gente também olha com bastante carinho a ação da Eletrobras. A gente acha que tem isso, né? Você acaba tendo uma opcionalidade para caso passe uma privatização. Como a empresa hoje já está bem mais saneada, para ela estar bem mais saneada, ela tem uma situação financeira muito melhor. Então, no preço de hoje, você já começa a justificar o preço de hoje, dado a companhia melhor que você já está, mesmo sem privatização, você já está fazendo um investimento que tem, já tem um bom retorno. Se vier uma privatização, é uma opcionalidade em cima disso. Então, a gente gosta também da Eletrobras. Então, sim, acho que a gente está bem alinhado nisso. Acho que esses ativos públicos ficaram bastante deprimidos com essa percepção de risco Brasil. Se a gente estiver correto que esse risco Brasil vai diminuir nos próximos 6 meses para um nível de percepção de liberdade fiscal, melhor que liberdade fiscal que está hoje, eles tendem a ser ativos que devem melhorar bastante nesse processo.
O que o Marco e o Thiago têm a dizer às pessoas que compram estatal nem morto?
Eu respeito essa abordagem. Eu era assim até pouco tempo atrás, né? O que fez eu mudar? Foi uma questão de preço mesmo. Eu acho que a gente nunca viu as estatais tão baratas e tão baratas em relação à média do mercado como um todo. E hoje elas estão muito saudáveis e têm chance de privatizar ou de vender unidades, né? A Petrobras fez vendas relevantes nos últimos 36 meses, né? Vendeu dezenas de bilhões de reais de ativos, que é uma privatização branca aí. Então, eu acho que você tem uma combinação rara de balanço forte, valuation barato, e um potencial de distribuir muito dividendo. Para quem gosta de dividendo, acho que tem essa chance. Lembrando que o Banco do Brasil, especificamente, sequer operou com prejuízo, né, ao longo desses 20 anos que eu acompanho o mercado. Não me lembro do Banco do Brasil operar com prejuízo, mesmo no pior ano. Então, acho que tende a pagar bons dividendos aí. Então, mais uma questão de preço. Acho que nunca teve um desconto tão grande em relação à média do mercado. E tem essa opcionalidade que são as eventuais potenciais privatizações, que seria a cereja do bolo, né? Mais ou menos isso. Mas eu respeito quem não investe e eu fiz isso a minha vida inteira. A última vez que eu comprei estatal, eu me lembro, foi em 2007. Na verdade, eu comprei antes e vendi no anúncio do pré-sal. Até vendi muito bem, porque de lá para cá a Petrobras não foi tão bem. Mas nesse patamar de preço de petróleo, com essa geração de caixa que o Marco falou, eu acho que tem tudo para ser um play aí que pode distribuir bons dividendos. Então, é uma questão de valuation, respeito, acho que é uma estratégia, eu acho que você vai ser vencedor ao longo do tempo, mas existem momentos específicos que as estatais podem ser um bom investimento e eu acho que esse é um bom momento.
Concordo, o que eu tenho para dizer é isso, assim, a gente a princípio não tem nenhum respeito, mas não tem nenhum preconceito contra ou a favor. O problema das estatais, geralmente, muitas vezes elas não buscam o lucro, então elas não estão alinhadas com o acionista, então por isso tem muitos investidores que evitam. Mas para mim é sempre uma questão de risco retorno. Então, o quanto que o mercado está descontando as empresas por causa desse risco, que elas não vão estar alinhadas com o acionista. E se ela estiver descontando mais do que eu acho que vai acontecer no momento que a empresa está bem, pode ter uma oportunidade de compra, que eu acho que é o caso de hoje. Então, hoje o mercado está descontando muito uma ação como a Petrobras no nível que está. O mercado está com muito medo de desalinhamento do governo em relação aos acionistas minoritários. Esse desconto já está bastante alto, uma empresa que está num momento operacional muito bom. Então, a gente entende que o risco retorno hoje é atrativo.
Quem investe em renda variável pode ganhar mais, mas é obrigado a declarar no imposto de renda os resultados das suas operações. Para salvar a sua pele, a Suno preparou um guia gratuito para você declarar sem medo do leão. Link na descrição deste podcast. Assim terminamos mais uma edição do Invista com o Thiago. Eu sou o Lucas Goldstein, estou com o fundador da Suno Research, o Thiago Reis.
Sempre bom gravar com você, Lucas, com os nossos convidados. Hoje o debate foi bastante técnico, tratamos de vários assuntos, desde empresas brasileiras a investimento na China. Gosto de trazer coisas diferentes aqui. Então, queria agradecer a sua presença, Marco.
Obrigado pelo convite e estamos aqui para a próxima, se precisar. Foi um prazer.
Beleza. Muito obrigado a você também, nosso espectador. A gente A gente se vê na próxima quarta-feira em mais um Invista com o Thiago.